Estamos começando mais um Relacionamento no Divã. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo e autor do blog Sobre a Vida. Para participar, envie sua pergunta no formulário do blog e aquelas selecionadas serão respondidas todas as sextas-feiras. Lembrando, aqui não é terapia, é só um conselho direto e reto sobre relacionamentos amorosos. Bora começar! Uma pergunta aqui sobre... Ela era de Natal, do Rio Grande do Norte, 32 anos, e diz: não tenho sorte no amor, não sei o que fazer para encontrar alguém, o relógio biológico grita e eu não tenho mais paciência para esperar pelo cara, faço terapia e descobri que idealizo demais, queria saber como mudar efetivamente, quero evoluir, quero que minha vida ande e não me sinta estagnada nesse jeito. Bom, acho que uma boa sacada aí você já teve na terapia. Você, sendo uma pessoa que sonha demasiadamente, provavelmente vai precisar colocar um pouco o pé no chão e entender que relacionamento é mão na massa e que eventualmente existem falhas, problemas, dificuldades e que não adianta você esperar um mundo perfeito e condições ideais para você começar a se relacionar. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, você já está cuidando, dê sentido para a sua vida e vá fazer coisas que te dão muito prazer e satisfação. Desse jeito você fica mais interessante, mais interessada e sua vida segue em frente, tá bom? Um beijão pra você, boa sorte, depois vem contar se a vida segue em frente, tá bom? Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. Começamos com uma pergunta aqui de um leitor do Rio de Janeiro, de 32 anos, diz o seguinte: fiz a qualificação do doutorado em geologia. Fui aprovado após um artigo publicado com o orientador ter sido acusado de plágio. O orientador me largou. Arrumei o outro orientador e apresentei de novo. Tenho 6 meses para entregar uma nova versão. O orientador já adiantou que o trabalho está bom e o povo está pegando no meu pé devido ao passado. O que fazer? Tenta daqui 6 meses ou procura outro doutorado, ou faz os dois. Eu acho que você tem que seguir em frente e fazer o que faz sentido para você, né? Se as pessoas estão pegando no seu pé por causa do passado e você está tranquilo que o seu passado está realmente no passado, então faz agora ou faz daqui 6 meses, procura outro doutorado, faz os dois se fizer sentido para você. Mas não se deixe mover por causa da opinião das outras pessoas. Acho que isso é uma coisa bem importante. Abração. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma pergunta aqui de uma leitora do Rio de Janeiro, capital. Ela tem 57 anos e diz assim: então, meu marido tem TOC, que acho que é o transtorno obsessivo compulsivo, e cobra muito em fazer economia. Mesmo tendo dinheiro, diz que está na pior. Resumindo, vive miserável com medo da miséria. Não quer se tratar e nos deixa desanimados. Tem um casal de filhos, ando cansado. Ele conta até o que se come. Então, o problema da mão de vaquice da pessoa com transtorno obsessivo compulsivo é que isso é um sintoma da doença, né? A pessoa tem tanta escassez de energia, pelo menos ela tem a sensação, de que ela não consegue fazer nada que despenda muita energia. Então, na verdade, a pessoa precisa procurar um tratamento. E você precisa deixar bem claro que isso faz parte do processo da doença. Então, não tem a ver com o caráter da pessoa. Isso é próprio da doença. Acho que você deveria também se informar. Tem muitos livros que falam sobre o transtorno obsessivo compulsivo. E aí você tem que tomar uma decisão, né? Se você está se relacionando com alguém esse tempo todo que tem essa doença, você tem que entender quais são as limitações e as possibilidades reais do relacionamento. Mas não adianta você ficar batendo cabeça e idealizando uma vida que não é sua. Ou que pode não se transformar. A pessoa tem que se tratar para poder mudar essas características, tá bom? Um beijão, boa sorte por aí. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. mais uma pergunta aqui de Itapecerica, de Minas Gerais. Ela tem 41 anos e diz: que bom falar com você, Fred. Casei-me com meu primeiro namorado aos 18 anos. Dessa união nasceram dois filhos, hoje com 19 e 13 anos, respectivamente. Depois da separação, voltei a residir com meus dois filhos na casa dos meus pais. Me formei em Direito. Hoje possuo minha casa, estou aprendendo a dirigir e trabalho no meu escritório particular. Mantive poucos relacionamentos após o divórcio. Namorei 4 anos com um dependente químico. Foi uma tragédia emocional e familiar. Há 15 meses estou namorando um rapaz lindo, porém não estou feliz. Ele teve 2 outros relacionamentos. Possui uma filha com a primeira e uma cachorra com a segunda. Mantém contato e vínculo com as duas. Possui um caráter pouco confiável, mentiroso e galanteador. Não pode ver um rabo de saia. Sou extremamente correto em meus relacionamentos e ciumenta na mesma proporção. Já tentei sair desse relacionamento várias vezes, mas não consigo. Quero um homem de verdade, que me respeite e me ajude a acabar de encaminhar meus filhos. Estou cansada demais. Adquiri seu livro, Como Se Libertar do Ex. Bom, você não fez uma pergunta, mas parece que você tá indo bem no caminho certo, né? Você tá selecionando direito as pessoas com quem você quer se relacionar, o que faz sentido, e realmente você está em busca dos seus sonhos. Eu acho que é uma coisa importante a gente definir sempre o que a gente quer para a nossa vida e ir em busca daquilo, e não ir levando com a barriga e escolhendo o que está à nossa mão. Às vezes isso pode parecer um pouco exigente, mas a gente tem que selecionar realmente quem está do nosso lado. A gente vai passar um tempão na vida com essa pessoa, então pelo menos precisa ser alguém que a gente confie e dê crédito, né? Bacana a sua postura, parabéns e um beijão. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. Bom, tem uma pergunta aqui de Belém do Pará, ela tem 26 anos e diz o seguinte: amigos de infância, famílias muito amigas, nunca perdemos contatos. Eu no Pará, ele em Goiás. Nos reencontramos numa viagem a São Paulo há 2 anos atrás e nos tornamos profundamente amigos. Fui visitá-lo e fiz concurso para morar e trabalhar lá. Não passei, decidi ficar por aqui para terminar um curso. Não queremos nos envolver com outras pessoas nem namorar à distância. Até quando investir nesse relacionamento? Bom, não é bem um relacionamento de amoroso, né? Tá meio enrolado aqui. Bom, acho que as pessoas têm que fazer as coisas até onde elas vejam sentido fazer. Eu acho que eu sou partidário da vida possível, do relacionamento possível. Às vezes a gente fica muito preocupado em seguir um certo padrão de relacionamento para saber se é certo ou errado. Mas a gente tem que pensar se o que faz sentido para a gente, se traz algum tipo de satisfação e alegria dentro das nossas ambições. Para algumas pessoas, o que você está vivendo é pouco. Para outras pessoas, pode ser ok. Então, na verdade, é você que tem que decidir até que ponto vale a pena investir num relacionamento onde você tenha recompensas mais ou menos, né? Porque, no fundo, você está vivendo alguma situação pela metade. Então, a coisa está na sua mão, realmente. Boa sorte na sua decisão. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais uma pergunta aqui de Brasília, Distrito Federal. Ela tem 34 anos e pergunta: sempre me envolvo com alguém e me deparo com um dilema. O cara acha interessante transar comigo, até me procura com frequência. Sinto que de algum modo sou interessante, mas nunca assumi nada de concreto. E na hora de assumir um namoro, nunca é comigo. Acabo virando sempre a amiga querida, fofinha e que merece ser feliz. Mas não com ele. Isso me frustra demais, pois me sinto usada e sem saber qual postura adotar. Como ser promovida de amiga colorida a namorada oficial? O que leva um homem a assumir uma relação real com uma mulher, além do interesse sexual? Olha, essa pergunta que isso é ótima, assim, ela não tem uma resposta fácil, mas eu posso dizer o seguinte: os homens não têm tanta clareza assim para tomar uma decisão, Mas de modo geral, e isso eu vou generalizar bem, e levando em consideração que a gente vive numa sociedade machista, os homens, dentro dessa realidade, eles escolhem uma mulher pelo grau de oscilação entre previsibilidade e imprevisibilidade. Uma mulher só previsível pode soar pouco interessante, de modo geral, e uma mulher excessivamente imprevisível pode deixar o cara louco a ponto dele querer ficar com ela, mas não confiar a vida dele, o destino dele, para um relacionamento de longo prazo. Então eu tenho a sensação de que sempre uma dose de equilíbrio entre previsibilidade e imprevisibilidade, entre uma mulher dócil e ao mesmo tempo que lute pelas coisas que ela quer e faça as coisas do jeito dela, acho que sempre esse equilíbrio entre alguns pequenos contrastes parecem mais interessante para a maior parte dos homens. O ponto é que, no fundo, essa é uma boa regra para a vida, né? Ter uma dose de estabilidade e, ao mesmo tempo, um grau de inventividade, de inusitado, de surpresa pessoal. É como se você pudesse viver com intensidade e, ao mesmo tempo, com serenidade. Então, acho que essa é uma boa dica, uma dica bem básica, assim, né? Cada caso também é um caso. Talvez para você ser promovida de amiga colorida para namorada, tá bom? Um beijão aí. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Mais uma pergunta aqui de São Paulo, capital. Ela tem 27 anos e diz o seguinte: meu namorado diz que me ama, mas esses dias terminou comigo porque disse estar inseguro com o futuro. Sinceramente, eu não sei o que fazer porque estou inseguro e ele depois resolveu voltar. Estamos juntos há 10 meses, mas já foram umas 3 vezes que ele fez isso. Bom, os dois estão inseguros, né? Quando a gente fala de insegurança, eu gosto sempre de explicar uma coisa. Insegurança é diferente de inferioridade e é diferente de confusão pessoal. Normalmente, quando a pessoa está confusa para tomar decisões, ela pode estar confusa quanto ao alvo dessa decisão, ou seja, parece pouco confiável aquilo que ela vai decidir, ou a pessoa tem uma personalidade meio gulosa, meio voraz, ela quer tudo e não quer decidir por nada. Então, o que pode estar acontecendo com o seu pseudo quase namorado, não sei dizer aí, é que na verdade ele quer ter tudo, mas não quer se posicionar em relação a nada, né? Então, por isso que ele oscila entre ficar com você ou não ficar com você. Então a coisa já está clara. Quem vai ter que tomar a decisão do que quer ou não quer fazer é você. Então põe a sua cabeça em ordem, define o que você quer para sua vida e pense se você quer ao seu lado alguém que não tem firmeza para tomar decisões. E aí, se você decidir romper, se bater saudade, carência, outras coisas, tem que resolver de outra forma, né? E não recorrendo ao ex como se fosse uma muleta, tá bom? Beijão e boa sorte na decisão aí. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica: o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma pergunta aqui de São Paulo, capital. A leitora de 28 anos diz o seguinte: como posso ajudar alguém que não aceita o fato de que talvez precise de ajuda psiquiátrica, mas é de difícil convivência? Puxa, essa sua pergunta é super importante. Existem dois tipos de sintomas, no campo da psiquiatria: os sintomas egodistônicos e os egossintônicos. Os egodistônicos, eles são aqueles que incomodam a própria pessoa que tem o sintoma. E os egossintônicos são aqueles que incomodam os outros, mas até causam um certo agrado ao próprio portador. É muito difícil a ajuda psiquiátrica porque ela é estigmatizada como caso de loucura e tudo mais. Mas é super importante fazer as coisas pela beirada, deixar textos disponíveis. deixar ajuda disponível, colocar a pessoa, confrontar ela com decisões, com posições. As pessoas que conhecem a pessoa, elas podem barganhar um pouco mais, colocar os pingos nos is, colocar um xeque-mate na situação, porque elas têm o poder do amor. E acho que juntar várias pessoas da família para confrontar a pessoa, em algum determinado momento se faz necessário. E caso os sintomas sejam de uma gravidade maior, às vezes a pessoa tem que ser conduzida mesmo contra a vontade. Não de uma maneira de contenção física necessariamente, mas é uma coisa que ou vai ou vai. É muito delicada essa temática e é muito importante a sua pergunta. Espero que tenha ajudado você. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais um leitor aqui de Recife, Pernambuco, ele tem 23 anos. Fred, namora há cerca de 1 ano e meio. Quando estávamos no sétimo mês de namoro, tivemos uma discussão onde ela me falou coisas em relação à atitude dela perante aos outros homens, onde diz que tentava seduzi-los e coisas do tipo apenas para massagear seu ego. Já desconfiava que ela tinha problemas de autoestima, mas a confirmação disso foi um choque. Eu percebo que ela ainda faz isso e não consigo confiar mais nela, nem em coisas simples. Minha confiança foi por água abaixo e eu gosto dela, mas essa aflição está me matando. Devo ou não acabar com ela? Ou tento conversar e reverter a situação? Olha, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer, né? Eu estou aqui palpitando, mas eu acho que parte das nossas escolhas de estar no relacionamento precisa ter uma dose de tranquilidade. Quando você fala uma coisa dessa, me dá até preguiça imaginar conviver com alguém que eu tenho que ficar desconfiando o tempo todo. Mas a desconfiança não pode partir do pressuposto da atitude da outra pessoa. Ela tem que partir da sua confiança no que você quer. Se você está com uma mulher que tem um comportamento, vamos dizer assim, de flerte, de sedução compulsiva, você tem que entender se você banca essa situação ou se não. E a partir disso tomar a sua decisão. Porque se ela vai mudar ou não, se isso vai se reverter ou não, tá parecendo que não é o caso. Então você é que tem que tomar a decisão do que você quer fazer, não esperar que ela mude para resolver alguma coisa. Abração para você. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma pergunta aqui da Luana, ela autorizou falar o nome dela, de 21 anos, de Embu das Artes. Ela diz que tem dúvida sobre comportamentos frequentes na vida dela, e um deles é o choro. Desde pequena, minha válvula de escape foi o choro, mas em seguida sempre melhora. Acontece que estou grávida e isso não faz bem para o meu bebê. É normal uma garota da minha idade chorar por tudo? Sei que não, mas não consigo agir diferente. Bom, primeira coisa, o fato de você chorar não é necessariamente um problema para a gravidez, né? O fato de você chorar é entender qual é a causa desse choro. Porque tem pessoas que guardam e reprimem tanto as emoções dela, emoções tão variadas, que o choro é a única maneira com que ela tem para expressar a fragilidade dela. Então, na verdade, você tem que parar para analisar se você tem vivido uma vida de modo geral onde você consegue expressar as suas vontades, seus desejos, seus gostos e desgostos, para que isso não fique acumulado em forma de choro. O choro em si não é um problema, eu acho. Acho lindo o choro. Acho uma maneira de expressar as emoções de uma forma muito bacana. Não vejo problema. Agora, se o choro ele está sempre acontecendo e a questão que mobiliza o choro não é olhada, eu acho que daí é uma coisa a se preocupar. Mas não tenha medo de chorar, porque isso vai afetar o bebê. O problema é você estar tá compulsivamente triste. E aí isso pode afetar, na verdade, o seu estado de espírito, né? A criança ela vai absorver uma coisa muito pequena nesse processo todo. Então, se preocupa muito mais com você e com as coisas que mobilizam você a estar triste, se é esse o caso, do que com afetar o seu filho, tá bom? Um beijão.
Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida.
A última pergunta vem de Goiânia. Ela tem 29 anos e diz: sempre fui insegura e coloquei na cabeça que isso se devia ao fato de nunca ter conhecido um cara correto. Até que no começo desse ano conheci um que, apesar de não namorarmos, eu me senti com os pés no chão, firme, alegre e saltitante, como se aquilo viesse de encontro à minha crença antiga. Nunca sofri por ninguém, até o dia que ele simplesmente virou as costas e nem deu tchau. Já terminei relacionamentos longos, mas nenhum me desestabilizou tanto quanto lembrar da certeza, segurança mais furada da minha vida. O que fazer? Então, meu coração e intuição realmente não servem para nada? Obrigado, adoro seu site. Bom, sua pergunta é importante, mas tem uma seguinte questão. A sua intuição te fez sentido naquele momento, e isso não te dá garantia nenhuma de que aquilo vá durar para sempre. Aliás, a gente não tem garantia de nada em matéria de relacionamento. Então, se a gente souber que a vida tem esse espaço aberto, a nossa confiança, ela nunca vai se apoiar no comportamento da outra pessoa. Você já começa falando que você não era insegura, que você era insegura porque você nunca tinha conhecido um cara legal. Sua insegurança não pode depender de você conhecer ou não um cara legal. Sua segurança tem que vir de você viver uma vida boa, bacana, saudável, que você tenha orgulho dela, que você confie em você mesma, e não de conhecer ou não alguém legal. Então, acho que você tem que readquirir sua confiança baseada nesses princípios. Porque se o cara é legal ou não, se o cara vai embora ou não, isso você não tem controle 100%. Você tem controle do que você está sentindo naquela hora. Agora, se isso vai durar para sempre, se é incrível, se é maravilhoso, você também não tem controle. Então, você tem que confiar na experiência imediata. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, não tá bom. Se a pessoa fica, fica. E se ela vai embora, você também não tem como fazer em relação a isso. Então, não adianta ficar sofrendo por antecipação. Viva a experiência e lide com aquilo que aparecer quando aquilo aparecer. E não antes disso, tá bom? Um beijão. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o Relacionamento no Divã. Curta a fanpage do blog Sobre a Vida. Veja o último lançamento do livro Como Se Libertar do Ex. E até a próxima semana com mais um Relacionamento no Divã.